Estamos iniciando nossa aula em Gênesis, estamos num capítulo novo, capítulo 20, é um capítulo curto, mas um capítulo difícil, né? Eu consideraria um capítulo difícil da gente entender o que Deus quer falar conosco. É uma história que eu acho que se fosse a gente tentando escrever uma biografia de Abraão, talvez a gente teria a tendência de omitir, de deixar para lá. Nós, às vezes, tentamos proteger nossos heróis, não revelar aspectos que não são muito bons sobre a vida daquela pessoa, e a Bíblia não faz isso. A Bíblia inclui histórias, incidentes que não são bons, não revelam o lado bom da pessoa, mesmo sendo uma pessoa como Abraão, que é o pai da fé. Então vamos orar, vamos pedir que o Senhor possa trazer algo de bom, assim como Deus faz algo de bom na nossa vida com os nossos erros, que nós também possamos aprender com os erros das pessoas que foram à nossa frente, né? Mesmo sendo alguém como Abraão. A Bíblia relata vários aspectos da vida de cada um dos personagens que nós temos na Bíblia e não faz questão de mostrar erros, falhas de caráter, coisas às vezes até difíceis da gente entender, porque nossa cultura é diferente, nossa posição é diferente, às vezes é difícil até para a gente entender como Abraão podia fazer algo como ele fez nessa história. Então vamos orar, vamos pedir que o Senhor ilumine, que o Senhor toque na nossa vida, porque com certeza nós também temos muito a aprender com as nossas falhas, com as nossas dificuldades da nossa jornada. Senhor, nós te agradecemos porque, assim como o Senhor tem tido misericórdia de cada um de nós, o Senhor não tem nos rejeitado. Graças a ti que os erros, às vezes erros muito sérios, como na vida de Davi, o Senhor também não rejeitava. Davi entrou para a história com teu testemunho de ser um homem segundo o teu coração. Abraão é chamado o pai da fé, pai de todos aqueles que creem, mesmo ele tendo passado por várias situações em que ele não teve fé, não demonstrou confiança em ti. Então, Senhor, que não para que nós tenhamos uma desculpa para as nossas falhas, mas nós queremos aprender para que nós também possamos ser aprovados na nossa vida diante de ti. Pedimos a tua graça, a tua iluminação, a tua presença conosco enquanto nós olhamos para a tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos nesse ponto da história. A história narrada de Abraão é bem cronológica, os capítulos, as histórias que a Bíblia relata sobre Abraão, elas seguem uma cronologia, não estão fora de ordem. Agora, existem detalhes que às vezes a gente não tem uma certeza absoluta de quanto tempo, se exatamente quando aconteceu isso. Eu vou começar explicando isso no início dessa história, em Gênesis 20, versículo 1, diz o seguinte: partiu Abraão dali para a terra do Negueb, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Então, para explicar nosso contexto, nós precisamos entender que capítulo 17 de Gênesis, Deus já falou com Abraão, falou assim: olha, daqui um ano você vai ter um filho. Capítulo 18 de Gênesis, Deus chegou em forma humana, três homens chegaram na tenda de Abraão e Deus quis falar especificamente com Sara, que deu risada: como que eu posso ter um filho? E Deus quis falar especificamente com ela: você vai ter um filho daqui um ano. Então, nós estamos dentro de uma sequência histórica em que não tem muito tempo, porque às vezes tem vários momentos na história de Abraão que não fala quantos anos ele tinha, quantos anos passou entre uma coisa e outra. Mas entre o capítulo 18, mesmo a história de Sodoma e Gomorra acontece exatamente no mesmo dia em que Deus visitou e prometeu o filho para Abraão, ocorre também a história de Abraão interceder em favor de Ló, em favor de Sodoma, e os anjos irem, no capítulo 19, e retirarem, resgatarem Ló, e depois a destruição vem sobre Sodoma e Gomorra. Então, tudo isso aí aconteceu numa sequência muito exata. Então, esse capítulo 20 acontece entre essa promessa de que daí um ano, né, do capítulo 18, daí um ano vai ter um filho. No capítulo 21, que é o nosso próximo capítulo, Isaac nasce. Então, essa história do capítulo 20 é uma história que acontece entre as duas coisas. Agora, o versículo 20, versículo 1, falou assim: partiu Abraão dali para a terra do Negueb, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Então, ele vai para a região, ele é a primeira mudança dele em muitos anos. Abraão era um peregrino, ele habitava em tendas, ele não tinha casa permanente, ele não tinha um lugar permanente. Então, essa é a primeira mudança que ele faz desde o final do capítulo 13. Então, eu rabisquei um mapa aqui, só para esse mapa, evidentemente, não foi feito, tem vários detalhes, várias proporções ou posições que não são exatas, mas eu só rabisquei esse mapa para todo mundo poder visualizar essas mudanças de Abraão. Então, vamos só recapitular. No capítulo 12 de Gênesis, quando Abraão vem de Ur dos Caldeus, provavelmente ele estava em Arã, então ele veio assim do norte, né, essa parte para cima aqui é onde fica hoje Síria e Líbano. Então, quando Abraão entrou na terra de Canaã, no capítulo 12, ele parou primeiro em Siquém. Foi o primeiro lugar onde Deus apareceu para ele. O primeiro altar que Abraão levantou para o Senhor foi em Siquém. Então, essa aqui é a terra de Israel. A gente conhece a relação de Israel com o Mar da Galileia, tem mais de Israel para o norte, mas fica na parte mais de cima, né, do norte de Israel. Tem o Rio Jordão que corre e que entra no Mar Morto. Aqui embaixo fica a Península de Sinai e o Egito, que fica aqui do lado e embaixo, né? Fica o Egito. Então, Abraão, ele parou em Siquém. Depois, no capítulo 12, ele ainda vai para Betel. Esses lugares muitas vezes nem eram cidades ainda, mas era onde depois teria essa cidade. Ele fica em Betel, ele edifica outro altar. Depois, no capítulo 12, ele desce lá para o Egito, porque tem fome, e tem aquela história lá que ele também fala sobre a esposa dele, que é a irmã, e tem toda aquela história lá com o faraó. Depois faraó fica bravo com ele por causa do que ele fez, expulsa ele de lá, e ele volta lá do Egito, ele volta para o lugar que ele estava antes, em Betel. E na verdade parece que ele ficava entre Betel e Ai. E é ali que acontece, em Gênesis 13, a história com Ló, que eles tinham muitos rebanhos e eles vão se separar, e Ló escolhe a terra que fica mais perto do Jordão e do Mar Morto, e eles se separam. E no final do capítulo 13, então isso acontece quando ele está entre Betel e Ai. Ele tinha feito um altar, tinha descido para o Egito, tinha voltado para o mesmo lugar, e aí se separa de Ló. No final do capítulo 13, ele vai para os carvalhos de Manre, que ficam perto de onde é Hebron. O carvalho de Manre não era uma cidade, era uma árvore grande, e ele armou as tendas ali e ficava perto de onde é Hebron. Então, desde o final do capítulo 13, nós não sabemos exatamente quanto tempo passou, mas não passou muito tempo depois que ele entrou na terra de Canaã. Ele fica nesse lugar até agora, no capítulo 20, onde nós estamos agora. Então, por isso que eu queria mostrar no mapa e mostrar que ele ficou muitos anos ali. Provavelmente algo em torno de 20 anos. Ismael nasceu em Gênesis 16, quando Abraão tinha 86 anos. Agora, nesse ponto da história, ele está chegando aos 100 anos de idade. Então, do nascimento de Ismael para esse momento agora, passaram-se 14 anos. Mas ele já estava em Hebrom algum tempo antes do nascimento de Ismael. Então, a gente pensa que ele pode ter ficado ali em torno de 18 a 20 anos das peregrinações dele. Então, quanta coisa importante aconteceu na vida de Abraão entre o capítulo 13 e esse capítulo 20. Ele tem um encontro com Deus no capítulo 15, ele tem o nascimento de Ismael, ele tem dois capítulos muito fortes de encontro com Deus, que é capítulo 17 e capítulo 18. Então, são coisas, passaram muitos anos lá também, sem nenhum registro de nenhum acontecimento, entre o nascimento de Ismael e Gênesis 17, passaram-se 14 anos, ou 13 anos, e ele, nesse período, não aconteceu, não foi registrado nada. Mas muita coisa, assim, os encontros mais significativos, aliança, capítulo 15, toda aquela história que acontece ali, Deus mostrando as estrelas do céu e passando aquela tocha entre os animais partidos, e o que Deus falou com ele sobre circuncisão no capítulo 17, toda a história do capítulo 18. Então, as coisas talvez mais importantes, mais significativas entre Deus e Abraão, aconteceram nesse lugar, que significa aliança, né? Hebron, Manre, significa força, então era a força de uma aliança sendo desenvolvida com Deus. Então, agora, no capítulo 20, ele vai mais para o sul. Essa proporção talvez não seja muito, talvez seja um pouco mais distância, mas ele vai para o sul. Neguebe, que fala aqui a terra do Neguebe, é essa região no sul de Israel. Até hoje tem esse lugar, Gerar, não tem mais uma cidade com esse nome, mas existe a cidade Hebron, existe até hoje com esse nome, existe a cidade Berseba. Berseba foi considerado, durante o tempo de Israel no Antigo Testamento, era considerado o extremo sul, de Berseba até Dan. Dan ficava mais para o norte do que o Mar da Galileia. Então, quando falava dos extremos norte e sul, usava essa palavra, essa cidade, esse local de Berseba. No próximo capítulo 21, vai explicar como que surgiu o nome Berseba. Mas essa região do sul, chegando em Sinai, Sinai é um deserto, era um deserto naquela época. E essa região talvez não fosse, hoje é bem desértico. Mas esse Negev, que é até uma palavra, Negev, né, que eles usam até hoje esse nome também, é a região do sul, e hoje é uma região que tem bastante deserto. Naquela época, acho que não tanto, porque Abraão foi provavelmente procurando pastos para os seus rebanhos. Então, isso é só para a gente ter uma pequena noção das peregrinações. Daqui para frente, nós vamos ver, nesse capítulo ele está em Gerar, mas ele vai estabelecer uma moradia em Berseba, vai fazer um altar em Berseba, e é enquanto ele está em Berseba, provavelmente, que Isaac nasceu. E Isaac também fica bastante nessa região do sul. Então, isso é para a gente ter um pouquinho de ideia geográfica do que está acontecendo. Ok, vamos então dar uma olhada na história que acontece aqui. Vamos lembrar que essa aqui é a segunda vez que acontece algo muito parecido com o que aconteceu no capítulo 12, quando ele foi para o Egito. Então, vai acontecer uma história muito semelhante, que Abraão e Sara, os dois, eles falam que são irmãos. E quando Abraão estava nas outras partes de Canaã, em Betel, em Hebron, aparentemente ele não estava dentro do reinado, não havia um rei dominando, um reino unido. Havia cidades, povos nômades, cidades autônomas, assim, não havia assim um rei. Agora ele vai chegar em Gerar, num lugar que não sabemos exatamente o tamanho do reinado desse Abimeleque, mas ele chega, versículo 2, ele, havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar. Então Abraão, antes não, estava em Hebrom, não tinha rei lá, não tinha ninguém querendo a esposa dele. Mas ele entra nessa região aqui, onde Abimeleque é rei, provavelmente de um território muito pequeno, mas ele era rei daquele território, e quando ele chega lá, como tem, ele sabe quais são os costumes, é uma coisa assim que acontece imediatamente. Ele vai para o Egito, Faraó já quer pegar Sara para o harém dele, e agora ele chega em Gerar, e ele tem medo que se ele falar que ela é esposa, eles vão matar Abraão para ficar com a esposa. Se ele falar que eles são irmãos, então Abraão não tem risco de vida, mas tem risco de ficar sem a esposa. E então é algo que é muito difícil a gente entender. Como Abraão, um homem de fé, um homem que entendia que Deus queria dar um filho para os dois, ele tem uma promessa, nessas alturas principalmente, lá no início da jornada dele, quando ele foi para o Egito, ele talvez não tivesse tanta consciência de que o filho tinha que vir por meio de Sara. Eles tinham essa ideia machista, ou a mulher não tem muita importância, se não tem a Sara, ele pode casar com outra. Eu não sei o que ele... É difícil a gente entender o que ele pensava. Agora, em Gênesis 20, nós temos duas situações. Uma, que ele já tinha passado por isso, ele foi repreendido por Faraó, ele foi envergonhado, ele foi expulso do Egito porque ele tinha mentido. Então ele já tinha passado, vamos dizer assim, ele já enfrentou essa situação, deveria ter aprendido a lição, e aqui acontece novamente. Ele não sai, antes ele foi lá para o Egito, que era outra terra. Aqui ele está dentro dos limites da terra. Abraão não sabia até onde ia ser a terra que Deus estava dando para ele, mas ele estava dentro da região de Canaã, ele estava dentro dos limites da terra que Deus tinha prometido. Então ele não estava saindo da terra como antes, mas ele está, ele enfrenta essa situação, e nós vamos descobrir nesse capítulo que ele já tinha combinado isso com Sara. Ele já tinha falado assim: olha, nós temos um acordo. Se a gente for para uma região onde tem um rei, onde tem alguém que pode querer me matar para ficar com você, nós vamos dizer que nós somos irmãos. Então eles tinham um acordo sobre isso. Mas ele já tinha aprendido, né? Ele já tinha passado por essa experiência anteriormente. E outra coisa, ele está no momento mais de 20 anos, né? Quase 25 anos depois da primeira experiência, e ele já tem muitas coisas que Deus revelou. Deus tinha falado claramente que o filho da promessa seria com Sara. Ele já tinha tentado com Agar, já tinha nascido Ismael. Deus falou: não é com outra mulher, não é Ismael. O filho da promessa, sua descendência, vai ser com Sara. E ele chega em Gerar e ele coloca, por isso até o título da nossa aula hoje é: Abraão quase coloca tudo a perder, porque está tão próximo. Deus falou que vai nascer no ano que vem. Nós não sabemos se nessa hora que ele chega lá, ela já está grávida. Então esse aspecto da cronologia não fica muito claro, né? Mas ele sabe que é com Sara, e ele não se importa de dizer que eles são irmãos, e Abimeleque pega Sara para o harém dele, e ele pode ficar sem Sara, e o que vai acontecer com a promessa de Deus? Então, é algo muito, muito difícil de entender. Na nossa mente, é difícil entender como Abraão poderia ter uma atitude como essa. No capítulo 12, Abraão vai para o Egito por causa da fome. Mas aqui não fala que tem fome, aqui não fala que ele não tinha opção, que ele só podia ir para Gerar, ele poderia não ter ido para esse lugar. Enfim, a gente tem muitas perguntas, por que isso aconteceu? Por que Abraão teve essa atitude? Os dois, né? Abraão e Sara, os dois combinaram, nós vamos falar que somos irmãos, e a razão para isso é para que não matem Abraão para ficar com Sara. E então nós temos aí uma falta de fé, porque se Deus falou, se Deus prometeu, se eles estão acreditando que Deus vai dar um filho na velhice, Deus vai fazer um impossível, será que Deus não seria capaz de proteger Abraão e Sara, de não deixar nada acontecer? Enfim, realmente é uma falha muito grande, é uma coisa quase incompreensível para nós. Além do aspecto que, para nós, também é difícil a gente entender, como Sara, com 90 anos de idade, foi cobiçada pelo rei Abimeleque, a não ser que ele achasse, bom, ela é irmã de um cara muito rico. Como que Sara poderia ser tão atraente? Porque mal chegaram na região, Abimeleque já foi buscar. Ah, eles são irmãos, chegaram aqui, tem um cara e a irmã dele e tal. Então, pega pra mim. Era uma coisa assim, era um costume normal. Mas ela tinha 90 anos de idade. Agora, eu já li algumas explicações, uma que Abraão, por exemplo, viveu até 175 anos de idade. Sara viveu, não sei se é 127 anos de idade. Então, assim, eles viviam mais tempo. Então, alguém fez uma proporção que ela não podia ter filhos mais. Então, ela não tinha mais menstruação, ela não tinha mais fertilidade, mas ela provavelmente não é como nós imaginamos hoje uma pessoa de 90 anos, ela podia talvez ser proporcional a 60 anos de idade, fazendo uma proporção com o tempo de vida de hoje, mas mesmo assim é um pouco difícil. Mas eu estava pensando também que se Deus deu a ela a juventude de ter um filho, ele pode ter dado para ela realmente rejuvenescimento, ou ela não tinha ficado velha de aparência, enfim, é algo também sempre bastante difícil nessa história da gente entender como eles podiam ter vivido uma situação assim. Ok, então vamos seguir na história e vamos entender um pouquinho do que Deus pode nos ensinar. E uma das coisas que é muito importante, nem sempre a gente sabe responder isso com precisão, mas nós sempre devemos perguntar por que essa história está na Bíblia. Porque, como nós sabemos, Deus não esconde os erros, então Deus deixou registrado, sim, os erros, as falhas dos homens e mulheres de Deus na Bíblia. Mas muitas coisas na vida de Abraão, provavelmente muitas histórias, né? Nós não temos todas as histórias na vida dele. Então, essa história foi incluída porque é significativa e é muito interessante, porque essa história ela acontece três vezes com os patriarcas, duas vezes com Abraão e depois com Isaac e Rebeca. Vai acontecer, inclusive, nessa mesma região, com um cara, talvez não seja o mesmo homem, porque Abimeleque talvez fosse um título, mas tem um outro rei de Gerar, que tem o mesmo nome, Abimeleque, que acontece a mesma história, se repete com Isaac. Então é muito interessante é algo acontecer, quase histórias idênticas, três vezes com os patriarcas. Eu não tenho, evidentemente, as respostas. Por quê? Por que isso aconteceu? Por que Abraão não aprendeu a história? Isaac não, nem tinha nascido ainda, mas por que, se ele soube da história do pai dele e soube o que aconteceu, por que ele repetiu a mesma história? Então, é muito intrigante isso, pensar por que eles não aprenderam, por que eles não superaram, né? Isso é uma das grandes perguntas aqui. Mas a ideia principal, tem vários pormenores, várias coisas que nós podemos aprender, mas a nossa grande pergunta tem que ser: por quê? Qual é a grande lição? Qual é o ponto principal dessa história? Nós podemos aprender várias coisas, né? Sempre tem muitas lições, muitas coisas que nós podemos aprender em qualquer história, mas sempre tem algo que deve sobressair, deve ter algo assim. Qual que é a maior lição, a maior conclusão que nós podemos tirar disso? Então vamos ficar atentos para entender isso. Então, no versículo 2, nós temos aí a cena montada. Abraão chegou nessa região, falou que Sara era sua irmã. Abimeleque, o rei dessa região, mandou buscar e tomou Sara para ser uma das concubinas, né, uma das mulheres no harém dele. Versículo 3, Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos. Então, a primeira coisa que sobressai, e a gente já viu na história que aconteceu no Egito, que Abraão no Egito, ele não levantou um altar para Deus, Deus não falou com ele, Deus agiu em favor de Abraão lá no Egito, ele mandou pragas, Deus fez uma intervenção lá no Egito também, ele salvou Abraão. Abraão estava pondo tudo a perder lá também. Essa ocasião é muito mais tenso, porque já está chegando a hora, Deus já prometeu, já é algo que tem uma data marcada, mas é a mesma história. Abraão está colocando a esposa em risco, o filho que vai nascer em risco, para se preservar, para que ele não morra. Isso é falta de confiança, isso é falta de confiar que Deus vai guardar. Então, agora Deus não fala com Abraão aqui, Deus não veio para falar: Abraão, que história é essa, que você está fazendo? Vai lá e fale com Abimeleque, assuma, seja homem, proteja sua esposa. Deus não fala em nenhum momento aqui, Deus fala com Abraão. Em nenhum momento, nenhuma das duas histórias, nem do Egito e nem essa aqui, não tem uma análise bíblica, porque muitas vezes as escrituras fazem. Claro que Davi pecou, quando Moisés perdeu, ficou irado contra Israel e feriu a rocha, Deus foi muito enfático, Deus falou com Moisés: você errou, você fez isso, vai ter uma consequência. Deus, quando tem pecados, Deus muitas vezes ele manda um profeta, ele manda uma mensagem, fala: olha, você fez algo terrível e vai ter consequências. Não tem nada, Deus não repreende Abraão, isso não significa que ele aprovou, mas não tem algo de Deus falando com Abraão. Deus vai falar com Abimeleque. Então essa é a primeira coisa que chama bastante a nossa atenção. Então Deus veio a Abimeleque em sonhos. Gênesis é o livro onde tem sempre primeira vez que fala isso, primeira vez que acontece isso. Então aqui tem a primeira vez que explicitamente Deus está falando com alguém em sonhos. Então a primeira vez que Deus fala com alguém em sonhos, que vai acontecer várias vezes, Deus fala com Labão, Deus fala com José, Deus fala com Jacó, Deus fala com Balaão, Deus fala com muitas pessoas em sonhos posteriormente. Mas essa aqui é a primeira vez que cita, né, que fala explicitamente que Deus falou com alguém em sonhos. Então Deus vem para Abimeleque, nós não sabemos nada sobre Abimeleque, nós vamos ressaltar isso daqui a pouco, mas eu quero já chamar atenção para isso, que quando Abraão é chamado, Abimeleque fica muito bravo com Abraão, chama Abraão, assim, que você fez? Você mentiu, você colocou a gente numa situação que a gente podia ter cometido um pecado sério. Quando Abimeleque chama a atenção de Abraão, Abraão tem que se explicar. Ele fala que ele achava que naquele lugar não tinha temor de Deus. Mas isso não é verdade. Nós não sabemos nada, não sabemos muita coisa sobre Abimeleque. Esse mesmo Abimeleque vai continuar na história de Abraão no capítulo 21. Então nós ainda vamos ter mais alguns incidentes, mais algumas coisas envolvendo Abimeleque. Mas Abimeleque não parece ser uma pessoa sem temor de Deus. Então é muito interessante que Abraão se protege achando que ele está no meio de pessoas pagãs, pessoas que não respeitam a Deus, que podem fazer coisas terríveis, e não é verdade. Aliás, olhando essa história, nós vamos ver que Abimeleque, aqui nesse capítulo, ele dá um exemplo muito melhor do que Abraão. Abimeleque é uma pessoa, dentro desse contexto, dentro dessa história, ele é muito mais correto, muito mais ético do que Abraão. Né? Ele tem um harém, ele tem muitas mulheres, mas isso era considerado normal. Isso não era considerado um pecado, ele não tinha nenhuma consciência de estar fazendo uma coisa errada. Ele pegar a Sara como se fosse a irmã de Abraão, para ele não estava fazendo nada de errado. Mas Deus chega para Abimeleque e fala de uma forma muito enfática e muito forte, impactante. Ele chega para Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: você vai morrer. Tem uma tradução que fala assim: você é um homem morto. Você é um homem morto. Você cometeu um erro gravíssimo. Você pegou a esposa de alguém. Ele nem está falando assim: você pegou a esposa daquele que vai ser o pai da fé, você pegou a esposa do meu servo Abraão. Ele não fala isso, ele só fala assim: você vai morrer porque você tomou alguém que é esposa de um homem. Então você cometeu um grande erro. E até pesquisando um pouquinho, assim, a gente descobre com outros achados arqueológicos, com outras pesquisas, coisas que as pessoas acham, que realmente entre muitos povos, o adultério, pegar alguém que era casada, era um pecado. Eles consideravam como algo muito sério. Então, para Abimeleque, assim, não tinha os 10 mandamentos, mas eles sabiam e consideravam. Tanto é que Abimeleque, ele mesmo, não foi só porque Deus falou: você não pode tomar a esposa dele porque eu vou te matar. Não, assim, você cometeu um pecado porque você pegou uma mulher casada. Então, Deus fala muito forte com Abimeleque, e Abimeleque tinha essa ética, essa consciência de que ele jamais faria isso, segundo o que ele afirma. Então, a primeira coisa que chama atenção, primeiro destaque, assim, da intervenção de Deus. Deus não trata com Abraão, ele trata direto com Abimeleque. E embora isso não tivesse acontecido exatamente igual no Egito, quando Abraão foi para o Egito, mas também foi uma intervenção de Deus. Faraó pegou Sara e Deus mandou pragas, Deus mandou doenças, Deus fez com que eles sentissem que eles tinham feito alguma coisa errada. Então, das duas vezes, Deus intervém, Deus faz algo muito sobrenatural, Ele defende alguém que está fazendo uma coisa errada. Abraão, no caso, ele defende Abraão, ele salva o propósito, porque na verdade Deus não está fazendo isso só em função de Abraão, pelo contrário, Abraão está entrando no plano de Deus, então Deus está defendendo o plano dele. Então vamos ver aqui que Abimeleque responde. Isso aqui é uma coisa interessante, porque talvez as pessoas, eu sempre acho interessante quando fala que é sonho, ou mesmo que seja visão, você está vendo uma visão, você está tendo um sonho, é muito interessante, porque eu teria tendência de imaginar um sonho, uma visão, como assim, algo que eu estou vendo, eu não estou interagindo, eu estou assistindo, mas aqui tem um diálogo. Nesse sonho, Deus fala com Abimeleque e Abimeleque fala com Deus. Eles conversam. Então, Deus chega e fala assim, Abimeleque, você vai morrer. Você cometeu um erro gravíssimo e você vai morrer. Aí, Abimeleque, versículo 4, Abimeleque não tinha tocado em Sara. Ele não tinha feito nada, ele só tinha mandado buscar, ela estava no harém, mas ele não tinha feito nada com ela. Então Abimeleque não se havia chegado a ela. Então Abimeleque fala para Deus, ele não é assim um sujeito que fala, bom, o senhor falou que vou morrer, o que, que eu posso falar? Eu não posso responder para Deus, Deus que está me julgando. Não, ele responde, ele se defende, ele se justifica diante de Deus. E ele fala, Senhor, matarás também uma nação inocente, porque Abimeleque está entendendo que não é só ele que vai morrer. Então ele fala, Deus, o senhor vai julgar a mim e todo o meu povo aqui, sendo que nós somos inocentes. Nós somos inocentes porque eu não toquei nela, e também porque, aí ele fala assim, versículo 5, não me disse ele mesmo, é minha irmã, e ela também disse, é meu irmão. Então, Abimeleque, ele se coloca diante de Deus como uma pessoa justa. Ele se defende e fala assim, Deus, o senhor está sendo injusto comigo, o senhor não pode fazer isso comigo, porque eu não fiz nada, e além do mais, eu fui buscar, mandei buscar a Sara, porque eles falaram, e os dois falaram que eles eram irmãos. Então, ele fala, na sinceridade do meu coração e na pureza das minhas mãos fiz isso. Então ele se coloca diante de Deus como uma pessoa corretíssima. Eu não fiz nada de errado. Eles disseram que eram irmãos, não cometi nenhum erro. Eu fiz algo na sinceridade. O senhor está falando que ela é casada, mas até então eu entendi que ela não era, então eu sou inocente. Então Deus responde para ele. Então lhe disse Deus no sonho, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso. Então Deus não questiona, Deus não nega a fala de Abimeleque. Ele não fala, que isso, você está sendo hipócrita, você não é uma pessoa tão íntegra assim. Ele fala assim, não, eu sei que você fez isso na sinceridade do teu coração. Aqui nós temos, assim, entre as lições, as lições menores, esse aqui não é, esse capítulo, essa história, não é, o objetivo não é para falar assim, Deus impede as pessoas de cometer pecados quando são sinceras. Mas é uma das lições que nós aprendemos aqui. Porque Deus está falando, eu sei que você foi sincero, eu sei que você achou que não estava fazendo nada de errado, eu sei que meu servo Abraão mentiu para você, e por isso, que não te permiti tocá-la. Então Deus, isso é algo muito interessante, isso aqui é um parênteses, isso aqui não é o objetivo principal do capítulo, mas é algo interessante para a gente notar. Deus está falando assim, olha, como eu sei que você é inocente, eu impedi você de fazer. Agora, eu não posso tirar desse versículo uma doutrina, uma conclusão, e dizer que todas as pessoas sinceras, que acham que estão fazendo a coisa certa, Deus impede de cometer erros. Não, isso não acontece. Aqui, se nós formos refletir sobre a história, pelo menos a minha conclusão, é que Deus fez isso aqui porque isso tinha algo, toda essa história aqui tinha algo a ver com o plano de redenção de Deus. Deus tinha chamado Abraão e Sara, Deus estava preparando, Deus não ia permitir que isso acontecesse por causa do plano dele. Mas é algo interessante, esse diálogo entre Deus e Abimeleque é interessante, só pegando um pequeno parênteses aqui, primeira coisa que eu diria assim, isso não garante, com certeza muitas pessoas acham que estão fazendo uma coisa certa, mesmo pessoas convertidas que andam com Deus, ou pessoas não convertidas que não se relacionam com Deus, mas são pessoas morais, são pessoas éticas, são pessoas que querem fazer o certo. Evidentemente nós não temos nenhuma base para dizer Deus impede todas as pessoas que são sinceras de cometer qualquer erro. Isso, na prática, a gente sabe que isso não é uma conclusão que a gente pode tirar. Por outro lado, a integridade, porque ele usa essa palavra, sinceridade, acho que algumas traduções falam integridade, e o livro de Salmos, principalmente, fala muito sobre integridade. Às vezes até nos soa mal quando a gente lê um salmo, fala assim, eu sou íntegro, eu sou puro, não tem impureza no meu coração. A gente fala assim, como uma pessoa pecadora pode falar isso com Deus? Mas essa integridade, quando Deus está falando assim, Abimeleque diz, eu sou íntegro, e Deus fala assim, sim, eu concordo, você foi íntegro. Deus não está falando que essa pessoa nunca teve um pensamento maldoso, motivação errada. Ele está dizendo assim, nessa questão, você foi íntegro, você não estava agindo com mentira, com hipocrisia, colocando uma frente como se fosse tudo certo. A gente vive muito no mundo hoje, principalmente de política, mas mesmo dentro da igreja, mesmo dentro do nosso coração, quantas vezes a gente tem um coração que não é íntegro? Então, isso não significa que a pessoa não tem pecado, mas várias vezes nos Salmos fala assim, que a integridade me guarde, por causa da minha integridade, Deus vai me sustentar. Isso significa realmente que existe uma posição, não de não pecar, mas existe uma posição de sinceridade, de autenticidade diante de Deus, de não encobrir os pecados. É algo que Deus valoriza muito. Então aqui nós temos um homem que não sabemos o que Deus pensava dele, se ele não fez parte assim direto de um propósito de Deus, não foi convidado para entrar no plano de Deus, mas parece ser um homem íntegro, parece ser um homem que realmente quer fazer o que é certo. Todo o comportamento dele aqui, mesmo no próximo capítulo 21, ele age de acordo com muita ética, de acordo com muita sinceridade e muita correção. Então, a integridade é uma das coisas que Deus valoriza muito. Integridade significa ser honesto, não encobrir os pecados, não falar que você quer uma coisa quando lá no fundo você quer outra. Não ser fingido, não fazer aparências. Temos esse contraste entre Saul e Davi, e tem outros exemplos na Bíblia que mostram que Deus abomina quando a pessoa realmente não tem sinceridade, quando não tem pureza e integridade de coração. Então, isso aqui é algo muito interessante observar, que Deus está falando com Abimeleque: olha, eu sei que você não teve intenção de fazer o errado, e por isso que eu estou, que eu protegi. Porém, agora vamos para o versículo 7. Então, Abimeleque diz que: Deus, eu sou inocente, eu não fiz, eu não tive nenhuma intenção, né? A gente, assim, as pessoas falam muito hoje: ah, eu não tive intenção. E muitas vezes a gente percebe que não é bem assim. Tantas coisas acontecem. Ah, eu, né, falei mal de você, mas eu não tive intenção de te ferir, né? Quantas vezes a gente escuta isso? Não é bem assim. Mas aqui Deus está falando assim: você não teve intenção mesmo, então eu te protegi. Mas Deus, que conhece os corações, então, por um lado, Deus está autenticando, está dizendo que Abimeleque foi correto. Mas Deus achou por bem, no versículo 7, deixar uma advertência muito séria com Abimeleque. Ele disse: olha, eu sei que você não teve intenção, eu estou falando com você agora, eu não permiti que você tocasse nela. Versículo 7: agora, você faça favor de restituir essa mulher ao seu marido, porque agora sim, ele está dizendo, agora ela não é apenas uma mulher casada, mas o marido dela é profeta, é um cara mentiroso, um cara que não foi correto aqui, mas ele é profeta. Olha que essas coisas deixam a gente até meio perplexo, né? Ele é profeta, Deus não desprezou, Deus não abandonou Abraão, ele defende. E ele ainda diz assim: para que você, que não quis fazer uma coisa errada? O diálogo começou falando assim: você é um homem morto, você vai morrer. Depois, na frente, nós descobrimos que todo mundo ali, o próprio Abimeleque, a esposa dele, as outras mulheres, as mulheres dos servos, tal, todo mundo ali ficou estéril, não podiam mais ter filhos. Isso é outra pergunta: como é que eles sabiam disso em tão pouco tempo? Então, tem várias maneiras, várias especulações, a gente não sabe, mas talvez surgiu alguma coisa, uma doença, talvez eles viram alguma coisa assim que eles sabiam que eles não iam conseguir ter filhos. Mas essa é a afirmação, né? Se ele não devolvesse Sara, eles iam morrer, e de qualquer forma, eles estavam ali com uma maldição, eles não podiam mais ter filhos, ninguém ali ia poder ter filhos. Então ele falou assim: você, não basta você dizer: Deus, agora o que que eu posso fazer? Ela já está no meu harém, já fez uma, assim, vamos dizer assim, já aconteceu a vergonha, né? A situação já é pública. Então, o que que eu posso fazer, Deus? Não, Deus está falando assim: olha, se você quiser viver, você vai devolver Sara para seu marido, e você vai ter que receber oração por ele. Ele é um profeta, e ele vai orar por você para que vocês possam sarar e não morrer. Ele rogará por ti para que vivas. Então era assim: por que que Abraão ia ter que orar? Se Abimeleque falasse: sim, senhor, eu vou devolver, Deus podia ter falado: então tá tudo bem, tá, ninguém vai ter doença, não vai ter consequência nenhuma. Não, era mais ou menos como se fosse uma garantia. Eu estou falando com você hoje, mas caso você tenha algum pensamento e acorde amanhã e fale assim, bom, Deus falou comigo, mas acho que não vai acontecer nada, vou ficar com ela assim mesmo, saiba, Deus deu uma advertência, se você não devolver, você vai morrer e vocês só vão ser liberados da maldição, da enfermidade, dessa esterilidade de não poder ter filhos, se Abraão orar por você. E ele só vai orar por você, obviamente, se você devolver a esposa. Então, se não a restituíres, certamente morrerás tudo, tu e tudo que é teu. Então, aqui tem também várias lições. Você pode falar, eu fiz uma coisa na inocência. Eu vou dar um exemplo muito simples, muito bobo, né? Mas vamos supor que eu fui ao banco ou algum comércio e eu recebi um troco, não um troquinho talvez, né? Assim, mas eu recebi por engano, eu não percebi e nem a pessoa, o caixa ou a pessoa da loja não percebeu que me devolveu dinheiro a mais. Então eu chego em casa e eu posso dizer, eu fui inocente, eu não roubei nada e Deus me abençoou. Tem gente que vai talvez pensar isso, Deus me abençoou, isso não vai fazer falta para o banco, para o comércio e Deus me abençoou, Deus me deu esse dinheiro. Então isso aqui é muito interessante, que Deus está falando, olha, eu estou avisando você, você fez uma coisa errada. Ah, eu não sabia. Tá, você não sabia, mas agora sabe. Então agora você vai restituir. Então essa palavra restituição é muito importante, porque Deus está dando isso aqui sim, eu creio que é um princípio que nós podemos aplicar universalmente, que quando nós cometemos algum erro, por ignorância, sem perceber valores em dinheiro, ou eu fiz alguma coisa que, sem querer, eu fiz alguma coisa que possa prejudicar alguém, eu preciso fazer restituição. Não é só dizer, Deus, o Senhor sabe que eu não tive intenção. Isso aqui é um princípio. Você pegou uma mulher casada. Abimeleque, ele foi tão tocado aqui que ele fez uma restituição, ele deu rebanhos, ele deu dinheiro, ele fez um monte de coisas para mostrar que ele não só estava devolvendo a esposa, mas ele queria fazer plena restituição. Então, isso aqui é um princípio importante. Versículo 8, Abimeleque se levantou de madrugada, chamou todos os seus servos. Isso aqui é interessante também, porque Abimeleque poderia ter tentado encobrir isso, ou deixar isso meio só para um ou outro que participou, mas ele chamou todos os seus servos. Quando falou todas essas palavras, ele contou o sonho, contou tudo, os homens temeram muito, então eles foram muito impactados. Olha, eu peguei uma mulher casada, Deus falou comigo, e se a gente não devolver, nós vamos morrer, e nós todos estamos aqui com, provavelmente eles começaram a conferir, descobriram que estavam com essa enfermidade também, as mulheres não podiam ter filhos. Então, eles temeram muito. Agora vem o versículo 9. Agora ele vai chamar Abraão. E ele chama Abraão e lhe perguntou. Agora aqui eu disse, Deus não falou com Abraão. Deus não repreendeu. Não tem uma análise bíblica dizendo, Abraão cometeu um grande pecado e vai ter consequências. Não tem nada disso sobre esse erro de Abraão. Porém, ele permite que Abraão seja repreendido, e isso aqui é algo assim, Deus não falou com Abraão, mas Deus permitiu que Abimeleque falasse com Abraão, e Abraão teve que ouvir, assim como ele ouviu lá no Egito. Faraó falou duro com ele, expulsou ele de lá, ele saiu envergonhado. Então aqui também, apesar, é uma coisa interessante que nas duas ocasiões, Abraão lucrou muito. Faraó deu um monte de servos e rebanhos, né? Abraão faturou das duas vezes, né? Mas a gente não entende que Abraão estava fazendo isso com essa intenção. Mas ele ganhou materialmente, mas ele foi envergonhado. E por que ele envergonhou Deus? Deus precisou fazer uma intervenção, Deus chamou a atenção de Abimeleque, mas quem tinha errado mesmo era Abraão. E Abraão ouviu isso da boca de alguém que a gente pode falar assim, ele ouviu, se fosse faraó, a gente falaria assim, ele ouviu de um rei pagão, um rei que não temia Deus. Agora, eu não posso, até já li alguns comentários, assim, Abimeleque, ele era uma pessoa que correta, sim, mas ele não era do povo de Deus, ele era um, assim, a Bíblia não fala, não dá esse tipo de veredito. Abimeleque não era do povo de Deus, não era do povo escolhido, então ele era uma pessoa perdida, uma pessoa que, não, a Bíblia fala de um homem que Deus falou com ele em sonhos, isso não prova nada, Deus falou com Balaão também em sonhos, mas assim, ele parece ser uma pessoa realmente interessada em fazer o que é certo. Então, Abimeleque, eu não chamaria de um rei pagão propriamente, mas ele ouviu de alguém que não tinha um relacionamento com Deus que Abraão tinha. Então, olha assim, são quatro perguntas, Abimeleque está realmente muito irado, muito ofendido, sentindo-se muito injustiçado, e ele fala, Abraão, que nos fizeste? Em que pequei contra ti para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Você me enganou e me induziu a um grande pecado que poderia ter consequências sérias para mim e para meu reino. Por que você fez isso? Abraão é para ser uma bênção para as nações, não alguém que induz ou que cria situações que faz com que essas nações, esses reis, cometam erros e Deus vai julgar essas nações porque eles fizeram algo errado. Em que pequei contra ti para trazeres sobre mim meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Então, ele está chamando atenção, está repreendendo. Abraão precisou ouvir tudo isso da boca de Abimeleque. E ainda mais, quando o versículo 10 disse mais Abimeleque a Abraão, parece que Abimeleque, sabe, ele estava tão furioso que ele perguntou de novo, com que intenção fizeste isso? Então, realmente, Abraão foi humilhado, Abraão foi repreendido, ele levou uma palavra pesada da parte de Abimeleque. Então, Deus não falou com ele, mas diretamente, mas ele permitiu que ele ouvisse algo de outra pessoa. Deus fala muito através dessas situações. Agora vamos ver o que Abraão responde. Respondeu Abraão, eu disse comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Então, ele fez isso por autopreservação. Ele não achou que seria, assim, a gente não sabe, ele achou que seria uma tragédia. Ele estava disposto a abrir mão de Sara. E como que ele ia ter o filho que Deus prometeu se Sara estivesse ali com Abimeleque, no harém de Abimeleque? Então, ele falou, certamente não há temor de Deus. Olha, isso aqui para mim é um exemplo muito clássico de como, às vezes, nós nos consideramos como pessoas corretas, pessoas que servem a Deus. A igreja comete esse erro muitas e muitas vezes, achando que os outros, que quem não é cristão, que quem não é da nossa igreja, que quem não faz parte, quem não seguiu a nossa fórmula, quem não está dentro do nosso padrão, a gente até usa essa palavra, de vez em quando eu falo assim, eu me sinto mal quando alguém se refere Há pessoas que a gente não conhece o coração, fala assim, os ímpios, eles são ímpios. Às vezes são pessoas de uma outra igreja. Nós consideramos como ímpios, outras religiões. Nós não sabemos, é Deus que vai julgar. Claro, só tem um caminho para Deus. Eu não estou falando sobre universalismo ou todo mundo está certo, não importa o que pensa, o que faz. Mas eu estou dizendo, olha como Abraão errou. Errou. Abimeleque, como eu falei, ele demonstrou mais temor de Deus, mais um caráter mais correto do que Abraão aqui. E Abraão chega e fala assim, esse povo aqui não tem temor de Deus, eles vão me matar. Então, primeiro ele está se dispondo para preservar a própria vida, está se dispondo a colocar Sara no perigo, no risco. Então, tudo isso é algo assim muito sério. Nós entendemos aqui, tem muitas implicações, a gente tem muitas perguntas que a gente não sabe responder, mas o grande erro dele aqui foi de não confiar em Deus. Se Deus deu a promessa, Deus vai manter, eu não preciso mentir, eu não preciso colocar minha esposa em risco. O plano de Deus, o propósito de Deus, isso eles não tinham essa consciência, essa cultura. A mulher era dispensável, né? Ló ia dar as filhas para os lobos, assim, para os homens da cidade de Sodoma. Isso acontece outras vezes, em outras histórias na Bíblia. Então, assim, tem essa cultura de que a mulher não é importante, a mulher não faz parte. Não! Deus estava mostrando nesse início da nação de Deus, do povo de Deus, que Sara era tão importante quanto ele. Abraão não podia, não adiantava preservar a vida dele. Ele não cumpriria o propósito de Deus sem Sara. Então, eram os dois juntos, não existe essa possibilidade. Então, Abraão realmente, ele perdeu totalmente, ele não tinha essa noção, e desde aquela outra vez ele não mudou, não virou a chave dentro dele. Ele não pensou, eu não posso cometer o mesmo erro, eu já aprendi a lição. Não, ele não aprendeu. Então, ele comete um grande erro aqui. E agora ele vai justificar, esse aqui também é um exemplo clássico de como você, ao invés de reconhecer o seu erro, ele poderia ter se humilhado aqui, ele poderia ter falado assim, eu errei mesmo, eu jamais poderia ter falado isso. Sara é minha esposa, não tem explicação, não tem justificativa. É aquela reação de Davi quando Natan falou com ele, é você que é o homem que errou. Davi falou assim, eu pequei, ponto final. Essa é a forma certa da gente reconhecer erros, da gente aprender, da gente Abimeleque tinha que fazer restituição mesmo sendo inocente. Abraão teria que ter feito restituição, ele teria que ter pedido perdão para o rei por ter pecado, ele teria que ter pedido perdão para Sara por ter colocado ela em risco, mas ele fala assim, eu fiz isso porque eu achei que vocês não tinham temor de Deus. E em segundo lugar, versículo 12, na verdade ela é minha irmã, eu não estava mentindo, porque ela é filha do meu pai, mas não filha da minha mãe, e ela depois se tornou minha mulher. Então, eu posso falar que ela é minha mulher, ou posso falar que ela é minha irmã, eu não estou mentindo. Então ele faz uma justificativa errada. A partir do momento que ele casou com ela, não considera mais como irmã, ela é a esposa. Versículo 13, quando Deus me fez sair, olha assim, não parece Adão lá no Jardim do Éden, dizendo, essa mulher que o Senhor me deu... Quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, assim, eu Deus mandou eu sair, eu tive que sair e ficar andando por ali sem segurança. Então nós fizemos um acordo. Eu disse a ela: seja esta graça quem me farás. Em todo lugar onde formos, dize de mim, é meu irmão. Então eles tinham um acordo, mas esse acordo já tinha sido revelado que era errado. Então nós temos aqui uma série de erros muito sérios da parte de Abraão. Bom, eu quero só finalizar a história, mas eu quero tirar algumas conclusões importantes. Abimeleque não falou mais nada. Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas, deu a Abraão, lhe restituiu Sara. Abimeleque, então, ele restitui a esposa, ele dá rebanhos, que eram riquezas, servos e servas. Versículo 15, ele faz diferente, porque Faraó também fez isso, deu rebanhos e tal. Mas Faraó disse: suma daqui, eu não quero você mais por aqui, você é falso. E Abimeleque não, ele falou assim: olha, a terra está diante da tua face, você pode ficar onde bem te parecer. Então Abimeleque ainda deu carta branca para ele: você pode ficar onde você quiser aqui. Depois ele fala para Sara: tenho dado ao teu irmão, ele até usa a palavra irmão, né? Já que vocês falam que são irmãos, eu dei ao teu irmão 1.000 moedas de prata. Segundo os cálculos, eu li assim, naqueles que estudam essas coisas, um trabalhador comum naquela época não ganharia isso na vida inteira trabalhando. Então, 1.000 moedas de prata. Isso te seja por véu dos olhos a todos que estão contigo, perante todos está justificada. Ninguém entende exatamente como era a lógica da coisa, mas o que? Isso era um tipo de um valor de dote, mas ele estava devolvendo Sara para o marido. De alguma forma, a intenção de dar esse dinheiro era para mostrar que de forma alguma não tinha acontecido nada entre eles. Eu não sei exatamente qual a lógica, mas essa era a ideia. Assim, eu estou dando esse valor para que todos saibam: você é justificada, você pode andar com a cabeça erguida, você não foi abusada, não teve relações, você não foi contaminada de forma alguma, você é uma pessoa íntegra, estou devolvendo você totalmente justificada. Então, essa era a ideia. E aí, Abraão orou a Deus e Deus sarou a Abimeleque, a sua mulher, a sua serva, de maneira que tiveram filhos, pois o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Então, eu vou falar só rapidamente sobre a questão de profeta. Versículo 7, Deus fala com Abimeleque que ele precisa devolver Sara porque ela é uma mulher casada, mas ele fala assim: olha, o marido dela é profeta. Esse também é essa primeira vez que alguém é chamado de profeta na Bíblia. E sempre isso é muito significativo. A primeira vez que Deus que usa esse termo profeta sempre tem assim um simbolismo, um significado especial, porque é a primeira vez que está usando, tem uma chave para entender. E Deus fala com Abimeleque que Abraão é profeta, não para dizer: se você quiser saber alguma coisa que vai acontecer no futuro, você pode consultar, ele é um profeta. Não, por que que Deus fala que ele é profeta? Deus fala com Abimeleque que ele é profeta porque Abraão Abraão tem o direito de orar a Deus e de pedir a cura. E isso tem em vários lugares, não temos tempo para mostrar isso, mas muitos profetas oraram. Moisés era um profeta, orou pela irmã, a irmã Miriam, que junto com Arão, eles tinham caluniado Moisés, e Miriam ficou com lepra. Moisés orou por ela e ela foi curada, e Moisés orou pela nação. Os profetas, eles eram não só pessoas que podiam entrar no conselho de Deus e saber o que Deus estava falando, mas eles eram pessoas que podiam também interceder. Então o profeta, ele tinha também um papel sacerdotal. A primeira coisa que fala de um profeta, de Abraão como profeta, é que ele pode orar. E veja que isso acontece logo depois do capítulo 18, quando Abraão ora em favor de Sodoma. Então Deus está falando com Abimeleque: olha, esse homem, ele tem acesso, ele vai orar por você e você vai ser curado. Então isso é muito significativo, de que a primeira vez que fala de um profeta na Bíblia, o papel do profeta era de um intercessor. Não era de uma pessoa que previa o futuro. Não era uma pessoa que tinha um segredo de Deus. Sim, ele tinha acesso à presença de Deus. Por isso ele podia orar. E quantas vezes os profetas, Samuel, um grande profeta de Deus, orava pelo povo. Eles tinham esse, né, Jeremias orava sempre. Fala de Amós orando. Tem muitos exemplos na Bíblia de profetas que oravam. Então, queria chamar a atenção para isso. Então, agora só finalizando, eu quero dizer para mim qual é a grande lição. Claro que tem muitas coisas que a gente não entende, muitos mistérios, muitas coisas que nós não sabemos exatamente por que Deus faz certas coisas, como é que Ele age. É insondável a gente fala mistério, são coisas de Deus. Deus não cabe dentro da nossa caixinha, do nosso intelecto, da nossa compreensão. Tem muitas coisas sobre Deus que nós não entendemos. Por outro lado, Deus quer se revelar. Então, nós temos o direito, o desejo e a promessa de poder conhecer a Deus. Então, tem muita coisa sobre Deus que nós queremos entender. Então, aqui para mim, o que mais ressalta, o que a grande lição do capítulo é a soberania de Deus de manter a sua promessa apesar dos nossos erros. Veja só, a gente pode olhar para Abraão e dizer: olha, Abraão, ele praticamente pôs tudo a perder aqui. Então Deus poderia ter até rejeitado. Tem situações que a gente entra fora da vontade de Deus e Deus deixa correr para a gente aprender. Mas aqui o plano de Deus estava em risco. Não era só a questão individual. Deus nos preserva. Quantas vezes eu não estou dizendo, eu vou tirar essa conclusão desse capítulo, dizendo que isso aqui, além do grande milagre de dar um filho para esse casal de 100 anos e 90 anos, além desse grande milagre de Deus dar um filho na velhice, Deus está mostrando que a promessa vai acontecer. Isaac vai nascer. Sim, Abraão e Sara, os dois corresponderam. Eu não estou dizendo, a soberania de Deus não significa que o homem não faz nada, não corresponde em nada, mas isso só sobreviveu, só passou do capítulo 18 para o capítulo 21, quando Isaac vai nascer, só deu certo porque Deus fez uma intervenção. A grande lição dessa história é: Deus salvou Abraão. Abraão estava pondo tudo a perder e Deus vem para Abimeleque e fala assim: você é um homem morto, devolva essa mulher já. Deus age soberanamente. Assim, a forma como Deus fala, a forma impactante como ele chama a atenção de Abimeleque, não é porque Abraão estava fazendo tudo certo. Abraão estava fazendo tudo errado aqui. Mas Deus faz isso porque ele é aquele que vai fazer a promessa acontecer. Agora, para a gente não entender isso errado, assim, não, você pode fazer o que você quiser que Deus mantém. Não, assim, tudo isso é muito misterioso. Houve pessoas que erraram mesmo e que não continuaram dentro do plano de Deus. Tem todo tipo de exemplo. Né? Deus manteve a sua fidelidade, apesar do que Salomão fez, por exemplo. Tem erros que Deus mantém a fidelidade, apesar dos erros, mas ele julga. Agora, aqui nem teve um juízo sobre Abraão, foi mais assim, essa repreensão que ele levou, essa vergonha que ele suportou diante de Abimeleque. Mas a ideia principal aqui é que Abraão, sim, ele se colocou dentro do. Ele atendeu o chamado de Deus, ele creu na promessa de Deus. E eu tenho aqui uma lista de coisas, eu vou passar rapidamente aqui, só para a gente ter uma ideia dos acertos e das falhas de Abraão. Isso nem necessariamente é completo, mas é uma listinha que eu fiz aqui para a gente entender, assim, tem muitas provas, tem muitas situações que Deus coloca diante de nós, e tem situações que Abraão foi aprovado e teve situações que não foi. Então, rapidamente, vamos só passar por essas 11 coisas aqui. Deus chamou para sair da sua terra. Então, ele, ó, aprovado, ele saiu. Pode ter demorado, a gente não sabe, assim, o que Deus queria, assim, mas ele atendeu. E esse é o ponto principal. Quando você atende ao chamado de Deus, quando você se coloca, Abraão abandonou tudo. Ele saiu da terra, depois ele saiu dos parentes. Ele foi, assim, então a vida dele foi colocada dentro da disposição de Deus. Então, a partir dali, Deus vai garantir, mesmo quando ele erra, né? Esse é o ponto principal, né? Deus, ele cobre muitos erros. É difícil a gente saber, assim, tem algum erro que poderia fazer com que ele perdesse tudo? Quando é que Deus intervém? Quando que Deus vai, na sua soberania, manter, intervir a nosso favor? A gente não tem esses dados, mas olha só. Eu coloquei duas coisas em relação ao Egito. São coisas que a gente não tem uma certeza absoluta, mas será que não era para Abraão não sair da terra, não ir ao Egito? Ele estava em fome na terra. Talvez Deus queria que ele ficasse. Se era para confiar no tempo de fome, ficar dentro da terra prometida, ele falhou e foi para o Egito. Parece dar a impressão que ele saiu daquela proteção de Deus, mas não totalmente. Ele saiu dos trilhos, mas Deus o acompanhou e Deus o protegeu ali. Era para ele ter confiado em Deus lá e não mentir a respeito de Sara, né? Foi a primeira vez. Esse número 4 foi quando houve o desentendimento entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, e Abraão teve uma prova: você vai se apegar às coisas, você vai brigar com Ló, você vai se apegar às coisas e à sua promessa, e não, eu tenho o melhor lugar, eu vou escolher. Não, ele cedeu, ele abriu mão para manter a unidade com Ló, então ele foi aprovado aqui. Depois, quando aqueles reis invadiram Sodoma e levaram Ló como prisioneiro e outras pessoas mais, ele foi defender Ló, mesmo Ló tendo sido desleal com ele. Então, também foi aprovado aqui. São provas, são testes que Deus estava dando para Abraão na sua jornada. Em Gênesis 15, Deus falou assim: olha, você não tem nada visível, mas eu estou falando que você vai ter uma descendência como as estrelas do céu, e eu tô te dando essa promessa. Ele creu numa promessa impossível, então foi aprovado. Em Gênesis 16, não era para ele ter ido à frente de Deus e e arrumado um filho, Sara, foi sugestão dela, mas então ele não esperou, ele tomou a iniciativa humana, então ele foi reprovado aqui. Gênesis 17, ele entrou em aliança com Deus, circuncisão, ele correspondeu. Gênesis 18, ele teve essa oportunidade, o que, que ele vai fazer em relação quando Deus mostrou o que, que ele ia fazer em Sodoma? Abraão podia ter falado, tá bom, obrigado por ter me contado, mas não, ele intercedeu, então ele também, ele passou naquela prova, naquela situação, né? Agora nós estamos aqui no 10, então nesse capítulo 20, ele não confiou, ele colocou a esposa em risco, colocou a família em risco, então ele não passou nessa prova. E aí coloquei a última prova, que é quando ele foi chamado para oferecer Isaac. Só para fazer uma, aqui são 11 itens, né? Se a gente colocasse esses dois aqui, 2 e 3, como um só, seriam 10. Então, aí daria 3 erros, em 10 seria, ele tirou uma nota 7. Ou se ele errou 4 vezes em 11, seria uma nota de 6,3, 6,4, por aí. Então, isso só em termos de números, Deus não faz esse tipo de cálculo. Mas eu estou dizendo assim, olha só como vários testes, várias provas, ele não passou. Então, isso mostra, primeiro, sim, Deus defendeu Abraão, Deus fez intervenções, apesar dos erros, como Davi. Davi cometeu erros sérios, muito sérios. Tem consequências os erros, mas Deus manteve a fidelidade com Davi, Deus manteve a fidelidade com Abraão, apesar dos erros aqui. Então, a grande lição desse capítulo para mim é ver como Deus entrou em cena. Abraão, a gente mostrou aqui quanto assim, ele nem se arrependeu diante de Abimeleque, ele não deveria ter feito, já tinha passado por essa situação antes, até vem essa pergunta, será que tem algumas coisas que Deus sabe, Deus sabia na vida de Abraão, que eles não iam conseguir naquele tempo, naquele momento, talvez cada um tem uma jornada, tem algumas coisas na minha vida que Deus tenha falado várias vezes na minha vida, agido, eu já apanhei, já tive assim, situações repreensíveis na minha vida que eu não consegui aprender, eu não consegui superar. Então tem esse aspecto, não que nós precisemos nos conformar com isso, mas esse fato de que Abraão falhou na segunda vez num teste quase igual, mostra que tinha alguma coisa ali que Abraão não conseguiu se adaptar, não conseguiu aprender. Mas Deus fez uma intervenção, a fidelidade de Deus para com o seu propósito, e claro que esse propósito nos inclui, eu não estou dizendo que Deus só age quando é do interesse do plano dele, mas isso, por que Deus faria uma intervenção nesse caso e talvez não em muitos outros parecidos? Talvez tenha havido muitos casos, todos os dias tem gente cometendo erros, talvez na inocência. Por que Deus não faz uma intervenção? Porque Deus está focado em realizar o seu plano de redenção. O plano de redenção não significa que Deus só se interessa em Abraão e na descendência dele ou na igreja. Deus não se interessa somente no grupinho. Ele se interessa em completar o seu plano de redenção, porque o plano de redenção é redenção para toda a humanidade. Então, o objetivo de Deus é alcançar todos, é abençoar todos. E Abimeleque aqui é uma pessoa que atendeu mais do que Deus pediu, ele foi muito generoso, ele foi muito zeloso em fazer o que Deus queria. Então, veja como Deus tem pessoas de outras nações, fora daquele grupo que Deus escolheu para desenvolver seu plano, mas Deus vai fazer intervenções específicas na história. Claro que Deus deve fazer milhares de intervenções, ele envia seus anjos, ele nos protege de muitas coisas que a gente nem fica sabendo, mas a questão principal é: Deus está interessado em completar o plano de redenção, e esse plano vai abrir as portas para toda a humanidade. Então, e isso nos mostra, finalizando, o que Deus quer. Deus tem um amor especial por cada um de nós. Ele quer levar, ele quer nos proteger dos nossos erros, as nossas atrapalhadas. Quantas vezes a gente atrapalha a obra de Deus? Os obstáculos para Deus cumprir seu plano, às vezes são mais em nós. Mais em nós. Olha quanta coisa, assim, duas vezes Abraão quase põe tudo a perder e Deus protegeu do próprio Abraão. Ele salvou Abraão de si mesmo, e Deus tem que fazer sempre isso. Mas ele faz isso porque ele deseja usar os seus instrumentos, ele tem um plano para cumprir que vai abrir as portas para o reino de Deus no mundo inteiro. Quando eu penso na dificuldade, quando eu vejo o que Deus quer fazer por meio da igreja, quando eu vejo que Deus fala a respeito de preparar uma igreja, uma noiva, um exército, instrumentos, nós fomos chamados para fazer parte, para ser sacerdotes, para caminhar com ele, para ser a base do governo dele sobre todo mundo. Quando eu penso no que Deus quer, é muito impossível, e a gente está fazendo tudo para atrapalhar. Nós, a igreja, eu, você, nós estamos fazendo tudo, muitas vezes como Abraão, talvez coisas que Deus já mostrou várias vezes, a gente continua repetindo o mesmo erro. Mas Deus é poderoso, ele não vai fazer intervenções na nossa vida para esse fim, se nós não correspondermos, se nós não entrarmos junto com ele. Abraão colocou a vida dele dentro dos trilhos, dentro do plano de Deus, mas ele tinha vários erros, várias coisas sérias na vida dele. Então, graças a Deus, isso me inspirou, isso me deu mais esperança. Aliás, a vida de Abraão é sempre uma esperança para nós, que eles, na idade avançada, Deus deu um filho. E aqui, quase chegando ao momento do milagre, Abraão ainda pisa na bola e faz tudo errado outra vez. Então Deus é capaz de gerar um filho impossível no ventre de Sara, mas ele também é capaz de nos proteger e de fazer intervenções e de cumprir o seu propósito, mesmo quando a gente quase coloca tudo a perder. Então isso me dá muita esperança. Isso, assim, a maneira como Deus estava ali batalhando e falando forte com Abimeleque, isso me deu muita, muita alegria de pensar nessa soberania de Deus e nessa capacidade de Deus de superar nossos erros, nossas limitações e nossas atrapalhadas e levar até o ponto final. Senhor, nós te agradecemos porque esse é o Deus que nós servimos, e o Isaac que vai nascer é totalmente um feito teu, um milagre teu, a fidelidade tua. É por causa da tua soberania, é por causa do teu zelo, é porque o Senhor está lutando e vendo onde nós podemos estragar tudo, onde nós podemos colocar tudo a perder, e o Senhor ainda continua mantendo o teu plano dentro dos propósitos, das épocas, do momento certo. O Senhor está preparando tudo para revelar a tua salvação por meio de nós, mesmo por meio de pessoas tão imperfeitas como nós. Muito obrigado por isso, agradecemos e pedimos que o Senhor renove a nossa esperança e nos ensine cada vez mais a confiar em Ti, mesmo nessas situações onde nós sempre falhamos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.